Os olhos do Texas estão sobre você e também estão sobre nós. Eu sou o Wayne Irado, estarei aqui hoje com a equipe do The Fraternity para falar sobre a Universidade do Texas, Texas Longhorns, um dos programas mais tradicionais da história do futebol americano universitário. Bom, comigo aqui hoje está o João Vitor Coelho.
Ihaw.
O Nick Bardiella.
Roll left.
O Vitor Kinak.
Opa, boa noite, tudo bem?
E alô, André Bassi.
Não diga alô, diga como vai, Galisteu.
Alô.
Como vai, Galisteu?
Cinquentinha pra você. Amiga, coisa boa.
Não, e não é coincidência não. Essa música que você ouviu na abertura é realmente a música da jornada esportiva da Rádio Bandeirantes, mas ela não está aqui por acaso. Ela também é a música da Alma Mater, né? Dos estudantes da Universidade de Texas Austin, ou seja, a Rádio Bandeirantes lá atrás, nos seus primórdios, copiou essa música. Ela não chegou no Brasil de graça, ela veio lá com uma série bem no passado, chamava Patrulheiros Todd, né? Ela é uma música que já é baseada numa outra canção bem antiga dos anos 1900. Então é realmente uma sequência de montagens em cima de montagens. Acabou que a música da Rádio Bandeirantes não é coincidência, ela é também a alma mater de Texas Longhorns, a The Eye of Texas, muito famosa e cantada sempre na abertura dos jogos, lá sempre no início, antes de cantar a Fight Song, se canta a música da alma mater, se canta a The Eye of Texas. Primeira temporada dos Longhorns foi em 1893, o time tem 4 títulos nacionais de maneira reivindicada, né, e mais 11 de maneira não oficial, porque o formato era diferente antigamente, né, portanto, 4 títulos nacionais para a Universidade do Texas, que tem suas rivalidades contra Oklahoma, né, que é o Red River, também o clássico contra Texas Tech, com Texas A&M, logicamente, né, chama-se Lone Star Showdown, né, a estrela solitária, e o clássico também contra a Nebraska e contra Arkansas. Lembrando que os Longhorns também tiveram 32 títulos de conferência, algo impressionante para uma universidade que joga a FBS, algo realmente grandioso. Em 2016, Texas não honrou sua história, foi muito mal, aliás, uma das piores temporadas aí dos últimos tempos, inclusive por uma derrota bizarra, né, Bassi?
É, realmente, a temporada não foi muito boa, eles terminaram com um recorde 5-7, igual de 2015, embora o ataque tenha melhorado com a chegada do coordenador ofensivo Sterling Gilbert, uma das muitas contratações que o Charles Strong fez, que mudou pra caramba o staff, a defesa regrediu em relação a 2014. Então, tirando aquele primeiro jogo que foi muito bom, que é o que nós costumamos chamar de falsa grávida de Taubaté Classic, vai ter o linkzinho ali no thefraternity.com.br para esse texto, você vai achar lá, é muito interessante. Aquele jogo contra Notre Dame, que todo achou, nossa, são dois times muito bons. Só que na verdade a gente descobriu no futuro que eram dois times muito ruins, por isso que o jogo tinha sido bom. Dali em diante foi uma temporada de altos e baixos, com algumas vitórias importantes, mas algumas derrotas inexplicáveis, que culminou, no final dos contos, com uma derrota para Kansas, que é o tapete da Big 12. Uma semana depois, a coisa tinha chegado ao limite e tanto a torcida quanto os boosters de Texas não estavam mais aguentando as situações, acabaram demitindo, na minha opinião, justamente o Charlie Strong, e para substituir ele chegou o Tom Herman, que é um dos melhores técnicos jovens do momento, né, que estava em Houston até então.
Já que você falou do Tom Herman, vamos falar mais sobre ele, né? Técnico que vem para o programa para a sua estreia em Texas. Lembrando que o técnico do futebol americano universitário sempre tem um papel de importância muito, muito forte, né? Ele que molda o time. São os jogadores brutos que estão sendo lapidados no futebol americano universitário. Bom, a minha nota para o Tom Herman, que chega nesse ano em Texas, é B+. Ele precisa ainda provar sua capacidade com um programa de ponta. E por isso eu vou ser cauteloso, vou segurar um pouquinho aqui o freio. Aqui, vou segurar um pouquinho o acelerador aqui, vou com o Tom Herman B+. Nick, sua nota.
Eu acho que o Tom Herman, ele é um bom técnico, pelo menos nos momentos em que ele demonstrou isso. O hype dele cresceu muito, especialmente de 2015 para 2016, depois daquela vitória contra Florida State no Bowl Game, mas a gente percebeu que no ano passado tiveram alguns altos e baixos ao longo da temporada com Houston. Então, ele demonstrou que tem uma capacidade muito grande para que o time ganhe de times que estão bem ranqueados, mas sofreu em alguns jogos que não deveria. Então o time de Houston acabou caindo e perdendo alguns jogos importantes que não deveria ter acontecido. Mas ele vem para os Longhorns, apesar de alguns problemas no meio da temporada, como a contratação de um ex-staff de Baylor, né, que acabou levantando algumas questões sobre o posicionamento do técnico, mas ainda assim há muita esperança sobre o Herman lá no 40 Acres.
Baylor teve um problema bem sério aí, se você acessar defratenico.com.br, se você não conheceu a história, você pode acompanhar lá qual que foi esse escândalo. E a sua nota, Nick?
B+.
Muito bem, vamos agora com o Vitor Kinak. Vitor, sua nota e o porquê.
Então, eu concordo com vocês em relação ao Herman, né? Eu vou com B+ também. Por esses motivos mesmo, em alguns momentos eu fiquei na dúvida se esses problemas de consistência vão aparecer em Texas, como vão aparecer, especialmente num programa onde qualquer deslize tem uma proporção muito maior do que deveria, né, que é Texas. Então é um bom técnico, mas tem que ver esses detalhes em relação ao Herman.
Basta, estamos a um B+ de uma decisão unânime.
Vai ser unânime então, porque minha nota também é B+. Eu acho o Herman um ótimo técnico, mas para mim, até que se prove o contrário, é o mesmo caso do Charlie Strong. É um técnico muito bom, que veio do Group of Five, numa equipe que tinha conseguido sucesso, vencido um bowl game importante contra uma equipe da Flórida. No caso do Strong, foi contra a Flórida no Sugar Bowl de 2013, o Tom Herman foi contra a Florida State no Peach Bowl de 2015, né? Só que, ok, beleza. Só que os dois estão chegando numa situação parecida, porque eles estão pegando um programa totalmente desequilibrado, um programa que... Vou dar o um spoiler aí, né? O Nick que me perdoe, que é o torcedor, o Nick que me perdoe, é um programa que tá uma bagunça, nada funciona em Texas, ultimamente. Então, eu não sei até que ponto ele é diferente do Strong nisso. Eu não sei, eu não consigo dar uma nota maior pra ele. Eu acho ele um técnico excelente, o trabalho que ele fez em Houston foi muito bom. Mas era Houston, não era Texas, né? Quer dizer, era Texas, né? Mas vocês entenderam o que eu disse.
Entendemos. Houston, programa do Group of Five, um programa um pouquinho menor, joga a American Conference, vamos falar mais pra frente. Temos um time da América aqui no nosso ranking, que é South Florida. E Texas é uma universidade mega tradicional no futebol americano. Nick, qual que é o jogo-chave de Texas em 2017?
Eu acho que pro Herman voltar com essa ideia de que ele é um técnico que tem bons jogos contra equipes ranqueadas, o primeiro grande desafio da universidade vai ser o comeback, o revival da final da temporada de 2005, que é na verdade contra 2006, em Texas Longhorns and USC Trojans. O jogo vai ser lá no Coliseum, então vai ser complicado pro time do Texas mostrar que realmente veio. Talvez uma vitória surpresa consiga dar uma levantada no programa, mas a gente sempre sabe que grandes vitórias nesses últimos anos com Charlie Strong acabaram sendo infrutíferas, né? Mas além disso, o jogo do rivalidade anual contra os Sooners também é sempre importante, mas o que vai definir o tom da temporada é bem provável que seja jogo contra os Trojans.
Não respeito rivalidades que não são na semana 13, viu? Pra mim não são rivalidades. Rivalidade tá na semana 13. Bom, com essa opinião um pouco
polêmica,
vamos lá para o próximo tópico do nosso podcast. Podcast que vai tratar agora sobre os nossos jogadores mais importantes desse time. Falamos do técnico, vamos falar dos jogadores. Começando agora pelo Vitor. Vitor, qual que é o jogador que você escolheu para falar um pouquinho sobre ele aqui hoje?
Então, eu fui com o Chris Warren III, running back junior, que ainda não mostrou muito serviço desde que chegou em Texas em 2015. Ele acabou se machucando muito na sua carreira universitária desde o início, né? Foram duas lesões já nos dois anos que ele participou do time. Em 2016, foram 366 jardas, mas em apenas 4 partidas. Então, Texas precisa de um jogo terrestre sólido para facilitar a transição de head coach, para facilitar o desenvolvimento do Buchero, né, o quarterback. Mas precisa do Warren, e para isso o Warren precisa estar saudável. Vamos ver se ele consegue. Se conseguir, é um ótimo nome.
Nick, o seu jogador e quem ele é e por que você escolheu?
O jogador que eu acabei escolhendo é o Shane Buchel, que durante o recrutamento com Charlie Strong foi considerado como a salvação, né, da safra de quarterbacks desde de Colt McCoy, né, que infelizmente o programa teve o Ash McCoy, teve o Garrett Gilbert, teve o Schultz e vários outros jogadores que infelizmente não deram certo na posição do Sandy Collar. O Buchel ficou a menos de 42 jardas de atingir 3 mil jardas como freshman. Ele jogou muito bem, apesar de ao longo do ano ter reduzido um pouco a sua eficiência devido a algumas lesões que ele sofreu, né? Essa é uma maior preocupação com o quarterback. Por ser um quarterback pequeno, né? O Shane Buechele tem 1,85m, pesa só 86kg. Então ele é considerado um small framer. Por isso, há preocupações sobre a posição. Mas é bem provável que ele continue melhorando e crescendo muito ao longo do ano, porque ele é um quarterback com muito talento e também vem de uma família de atletas. O seu pai também foi um ótimo jogador no seu tempo com os Texas Rangers.
João Vitor Coelho, seu atleta e por quê?
Bom, eu escolhi o Malik Jefferson, que é um linebacker junior da defesa de Texas. Ele é uma das caras da defesa dos Longhorns nessa temporada. Na temporada passada foi semifinalista do prêmio Butkus e nessa temporada já aparece como All-American da pré-temporada, de acordo com alguns sites especializados. E também está na watchlist do prêmio Bednarik, que é dado ao melhor jogador de defesa do college football. Ele é um jogador com um atleticismo como poucos, né, no college football. E agora vai voltar para sua posição natural de outside linebacker nessa temporada. Então, esse talvez deve ser o seu melhor ano desde que chegou em Austin. E também deve ser um dos favoritos para ser o jogador defensivo do ano na Big 12.
Beleza. Quem escolhe agora é o André Bassi.
Então, ainda me escolheu o Connor Williams, o offensive tackle junior, né? Ele já é um jogador bom na linha ofensiva, né? Ano passado, que ele estava ali um peso não tão grande, mas ele desenvolveu muita massa muscular nessa temporada, aumentou pra gente 15 quilos, assim, sabe? Então, a gente percebe que ele tá com os olhos focados na NFL, obviamente, e ele tem potencial para ser um left tackle na NFL, isso é fato. E ele, com essa qualidade que ele já tem, a questão da técnica que ele já tem, agora aliando essa parte física, ele provavelmente talvez é o melhor jogador ofensivo de Texas. Ele não vai ser considerado o melhor jogador ofensivo pelo especialista, vamos olhar só para quarterback, running back, wide receiver, mas ele pode ser, dentro de campo, de fato, um jogador com desempenho vai ser chave para Texas.
Eu fiquei por último para escolher e para mim não sobrou muitas opções, por isso vou falar sobre o Panther. Sim, escolhi um Panther aqui, draftei um Panther na quinta rodada, aliás, na quinta escolha na primeira rodada. Vou falar dele porque ele é um cara que com certeza vai estar na NFL em 2019, 2020, por aí. Ele já vai ter chegado na NFL com certeza como um Panther de qualidade. Ele é australiano, né? Aquela escola australiana de Panther, jogadores que vêm do futebol australiano que acabam jogando no futebol universitário, também na NFL. Ele é de Canberra, lá na Austrália, né? Ele é um jogador, pra mim, que tem toda a condição de ser o melhor Panther da temporada. Ele é um junior, né? Sempre tem temporadas, desde o ano que ele foi freshman, ele tem temporadas com mais de 3 mil jardas chutadas aí, né? Então, um cara que tem um número muito bom, tem uma média de 47.4 jardas por punch. Isso é uma média que seria um top 10 da NFL. É uma coisa muito importante pra gente se referir, porque não muda tanto a prática de chute no college pra NFL com relação ao punch. Então, ele tem uma defesa que seria mais fraca ainda, inclusive, pra ele conseguir dar esse punch, né? Uma linha mais fraco, ele consegue fazer com pressão 47.4 jardas e já foi seleção da Big 12, né? Um cara muito bom aí, já foi finalista também do Ray Guy, que é o prêmio que é dado ao melhor Panther do futebol universitário. Tem aí, então, portanto, uma grande chance de NFL, por isso eu escolhi esse jogador, Michael Dixon.
Sempre bom lembrar as palavras do excelentíssimo Les Miles, né, sobre sua longa tradição de assinar com Panthers australianos. Abre aspas. Se o cara não sabe falar australiano, eu não estou interessado. Fecha aspas.
Sempre bom lembrar aí, portanto. Bom, lembrando, amigos, nós estamos em defraternity.com.br. Lá você pode acompanhar os grades individuais sobre cada setor de Texas, o ataque, a defesa, a nota geral que nós temos lá também. E não esquecendo também da força de tabela, que é muito importante no college football. Bom, falamos dos Panthers australianos e não falamos ainda do recorde, da previsão de recorde que seria colocada aqui por cada um de nós, começando pelo Nick.
É complicado porque é difícil prever com a chegada do Herman, como a defesa e o ataque vão conseguir se promover, especialmente depois de ter perdido um excelente running back no ano passado. Eu imagino que os Longhorns vão fazer um 7-4.
Jogaria um jogo a menos,
sete,
então?
7-5.
Não vai entrar em campo aqui na semana 10 contra a TCU, não vai entrar em campo.
7-5, e eu imagino que o time vai conseguir essas últimas vitórias exatamente contra Baylor, TCU, Kansas, West Virginia e Texas Tech. Imagino que talvez a gente tenha duas derrotas para Oklahoma, né? Oklahoma e Oklahoma State, mais USC, e talvez Kansas State, que jogar contra Kansas é sempre um problema.
É sempre um problema para times chamados Texas Longhorns desde 2016, porque o resto do que jogou venceu praticamente, né?
Não, mas o que eu falo assim, Kansas, depende do ano, é uma Kansas, entendeu? Sempre foi Kansas State, mas ano passado foi Kansas, né? Então, esse é o grande problema. Desde 2011, a gente tem tido problemas para jogar contra Kansas State.
Insira aqui na sua cabeça, quando você pensa na vitória de Kansas sobre Texas, insira aqui o meme do Fernando Prass chorando, dizendo parecia Kansas State. Bom, próximo a votar é o Vitor Kinnack.
Então, eu vou com 8-4, um pouco mais otimista do que o Nick. Com derrotas para USC ou Oklahoma State, eu acho que não perde para os dois. TCU e Kansas State.
O que você fala aí, Bassi?
Eu ia falar que o Vitor empolgou.
O Vitor empolgou. Empolgou. João Vitor Coelho, sua previsão.
Bom, eu acho que Texas vai melhorar ligeiramente sob a batuta do Tom Herman. Eu aposto, assim como o Nick, num 7-5. Eu acho que Texas vai perder para Kansas State, para as duas equipes de Oklahoma e para USC, claro, e para West Virginia lá em Morgantown, porque é sempre difícil, as equipes da Big 12 no geral têm problemas para jogar em West Virginia, lá é complicado, e eu acho que Texas não vai sair de lá com a vitória, não.
Meu caro Bassi, você já falou ali sobre o Nick ali, mas agora só apenas o seu recorde e a justificativa, por favor.
Olha, eu não tô nada otimista com Texas, eu acho que o recorde deles vai ser um 6-6. Vai pegar um bowl por pouco, porque só lembrando, para quem não acompanha, né, a equipe tem que ter pelo menos 6 vitórias para jogar um bowl game. E eu acho que Texas vai passar ali raspando, acho que não vai conseguir mais do que 6 vitórias, não.
Muito bem, eu sou o último a votar, né? Eu estou colocando aqui uma previsão de recorde 7-5 também. Vejo derrotas para USC, para Oklahoma, Oklahoma State, Baylor, sim, eu vejo derrota para Baylor também, para West Virginia, um recorde, portanto, de 7-5 na temporada e aí uma colocação para jogar um bowl game. O nosso podcast, vem o João Vitor com 30 segundos e um bom motivo para torcer para Texas Longhorns.
Bom, os Longhorns sintetizam tudo, todo aquele ditado que tudo é maior no Texas, né? É a maior equipe do estado que mais gosta de futebol americano nos Estados Unidos, tem o maior estádio da Big 12, é o segundo programa com o maior número de vitórias na história da NCAA. E é tão grande que tem até um canal de TV próprio, que é Longhorn Network. E agora o programa vai entrar numa nova era, pelo menos é o que os torcedores acreditam, sob o comando de Tom Herman, que é filho da casa. Começou a carreira em Texas, e agora a promessa é de que Texas volte a ser uma equipe de elite no college football.
Também adiciono que a banda de Texas é muito boa, é maravilhosa a banda de Texas, e também adiciono que a Fight Song de Texas é uma das melhores, né, Nick? Você também, que tem uma experiência aí com o time, né? Vamos revelar, enfim, agora com a minha voz, o Bassi lá no meio revelou, mas, Nick, o que te fez torcer para Texas?
Cara, foi o The Game, né? Foi ter assistido Texas Longhorns e USC Trojans, foi o primeiro jogo de futebol americano que eu vi na minha vida, e eu falei, caralho, que esporte sensacional, que bagulho louco é isso que tá acontecendo. E porque, assim, quem não teve a oportunidade de ver esse jogo, assista, ele é sensacional. Tem interceptação, tem fumble, tem uns passes bizarros, tem umas jogadas estranhas, tem juiz dando jogada errada pro, se o joelho encostou no chão, não encostou no chão. É um final sensacional. Vince Young, assim, no auge do seu jogo, o Matt Leinart, o Red Bush também jogando muito. Então, assim, não sei, cara. Pra mim, aquele jogo me transformou em fã de futebol americano de um nível que, assim, eu precisava viver futebol americano todos os dias. E não só dos Longhorns, mas qualquer tipo de futebol americano, sabe? E hoje eu continuo tão apaixonado pelos Longhorns, talvez mais até que os Dallas Cowboys. É triste falar isso, mas é verdade. E a minha relação com os Longhorns, às vezes, ela é até um pouco irracional, saca? Tipo, a gente teve um caos aí no nosso grupo, que o pessoal sabe, do Instagram, que eu despiroquei, né? Até a menina lá do Masterchef, que estudou em Austin, eu mandava vários Huckenhorn, torcendo pra ela só por ela ter sido de Austin. Então é meio bizarro.
Muito bem, Nick, obrigado aí pelo seu testemunhal. E o link do jogo aí, né, o link do nosso querido jogo, o The Game, está aí no nosso post em defraternity.com.br. Muito bem, não se esquecendo, você pode nos seguir em @defraternitybr lá no Twitter, também no Facebook. Você pode curtir nossa página, receber notícias do College Football em www.facebook.com.br/defraternitybr. Nosso site, você já sabe, é o defraternity.com.br. Vamos tratar na próxima quarta-feira, falaremos agora sobre Miami Hurricanes, Miami U, The U. Vamos falar sobre o time que terminou aí com a posição número 21 no nosso ranking de forças. Até lá! Coisa o Nick faz aí, que deve ter bons 30 segundos de motivos pra falar.
Não, então, o Nick, na verdade, ele deve ter 30 anos de motivos. Esse é um problema.
Ele vai começar falando do Vice Young, vai começar a chorar daqui depois, não vai dar certo. Aí, em algum momento, ele vai nomear de Kansas também, no ano passado.
Daí ele vai emendar com The Tucker Jobs.
The Tucker Jobs.